Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debate começou para você que nos consome em todas as plataformas possíveis, mais uma vez disponível em Spotify, YouTube, onde mais você quiser. A gente vai estar lá perturbando o seu ouvido e o seu sossego, mas vai te trazer também muita informação, muita diversão, muito entretenimento e vários sentimentos, todos os sentimentos possíveis em um só lugar, aqui no PFC Debate. Hoje vamos de sexteto, nosso sexteto está reunido. Mas antes, nunca se esqueça, né? Se está no YouTube, curte essa like, não te custa nada. É de graça, só precisa clicar. Agora, se você quiser gastar um pouquinho mais, seja membro. R$147,99, você pode aqui ajudar o Por Falar em Correr e fazer parte dos apoiadores dessa coisa linda e maravilhosa que nós temos aqui, certo? E no Spotify, avalie com 5 estrelas, que isso vai nos ajudando. Se você está vendo no YouTube ao vivo agora, já manda sua pergunta. Se você está vendo depois, manda seu comentário, sua pergunta. Um dia ela vai ser lida. Já teve pergunta que eu li depois de 1 ano e meio, então ela pode ser lida. Acredite, confie que isso pode acontecer. Vamos à apresentação do nosso time magnífico de hoje. Temos aqui Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
Oi, pessoal, tudo bem? E que dia é hoje? Dia 7.
Meu Deus do céu, a Duda converteu a Duda, a Ana vai estar ouvindo isso aqui, ó, convertemos a Duda.
Ó, 7 é um número perfeito, hein? Eu ouvi hoje em um podcast que o número 7 é o considerado o número perfeito.
Por quê?
Ah, eu não sei.
Adorei, é isso que a gente precisa, não precisamos de explicação, é só saber que é perfeito, é isso aí. Camila Rosa também está aqui, beirando a perfeição do seu aniversário que está chegando, tudo bom, Camila?
Tudo bem, Enio? E o meu aniversário está chegando e hoje, dia 7, é aniversário da minha sobrinha Hayley. Então vou aproveitar aqui e mandar um parabéns para ela. Happy birthday, Hayley! We love you! Ela não está assistindo porque está num jogo de lacrosse, mas depois ela assiste.
Olha aí o lacrosse. Lacrosse é da nossa guia lá em Harvard. Muito bom. Então parabéns aí para Harley. Como é que é?
Harley.
Hayley! Parabéns, Hayley! Gigi Calpo também está aqui conosco. Tudo bom, Gigi?
Olá, time. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui. E o fato de 7 ser o número perfeito é só questão de fé, né? Só a Tainara fala e a gente tem que acreditar. E deu.
Exatamente, né? A gente tem que acreditar porque é isso. A pessoa bota uma informação com muita convicção. Como é que a gente vai refutar isso se a gente não tem o Google na nossa frente para procurar, né, Tainara? Tudo bom com você?
Tudo bem, pessoal. Boa noite. Então, nesses podcasts aleatórios que a gente ouve, o cara falou que 7 era o número perfeito e eu gravei isso na minha cabeça. Então, agora o porquê? Ai, gente, não sei.
Ah, o que eu posso dizer é que ele é aritmeticamente único. É o único número que não é múltiplo nem divisor de nenhum outro algarismo entre 1 e 10. Aí, ó, por isso, deve ser isso. Tem uma função matemática científica aí. Não é porque é o sétimo dia, Deus descansou. Não, não é isso. É porque ele é aritmeticamente perfeito. Perfeito como... Bom, ô Marcos, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deve ter mais gente aí na live que o Enio ainda vai apresentar por essa introdução que ele quase se perdeu. Então, não sei, deve ter mais gente aí que eu não tô vendo.
Ah, eu quis fazer o link, mas Deus me... Pô, só sobrou o Marcos. Aí não dá, né? O Marcos, no PFC Debate, o Marcos não é perfeito. Ele é perfeito lá no Por Falar em Tênis. Aqui não, aqui não. Ó, vamos começar aqui, Dona Terezinha Rosa está aqui, é membro do nosso canal, Dona Terezinha. Vai uniformizada, velho. É um exemplo, Dona Terezinha. Bota a camiseta nela, diz lá pro Afonso, Afonso, você vai vestir também. E fica todo mundo de PFC assistindo a live. Rodrigo Meleiro é membro do canal, tá aqui também. E o Thiago Caetano também está aqui, vai nos escutar depois na corrida. Mas ele já veio aqui deixar seu like, sua mensagem, é membro do canal também. Matheus Mendonça também chegou aqui. E a Carminha Tristão. Vocês vão chegando, vão pegando sua cadeirinha, né? Senta um pouquinho longe, não tão próximo, que é amigo, mas nem tanto, né, pessoal? Não é aquela coisa toda tão íntima. Aí você vai perguntando, vai mandando sua mensagem, que nós vamos te respondendo, vamos interagir aqui. Agora, a missão de hoje é, nos próximos 40 minutos, colocar em dia todas as possíveis perguntas que chegaram aqui para nós nos últimos dias. Então, nós vamos começar aqui, já que a Gigi vem pouco, a gente vai começar com uma para ela responder. Para dizer, ah, pelo menos aproveitamos a Gigi hoje, vamos lá.
Depois Gigi, eu posso até ir embora.
É, ou não participar do próximo, não. Quem sabe. Ó... Perguntaram na nossa caixinha do Instagram: qual a diferença do fortalecimento no período de base e no ciclo? Um deles deve ser mais pesado?
É, mais pesado é relativo, mas eles são diferentes. No período de base, a gente, contando que o corredor ou não fazia nenhum treino de força, ou fazia um treino de força não específico, tá? Como é que eu trabalharia com esse corredor? Período de base, ele vai fazer treino de força geral, aprendizagem motora, vai passar por todas as janelas de treinamento, então vai começar com uma carga provavelmente bem leve, com mais repetições para ir aprendendo a fazer exercício, e aos poucos, ao longo de várias semanas, vai aumentando, vai mudando alguns exercícios, mas basicamente vai aumentando a carga e vai diminuindo o número de repetições, tá? É isso, vai passar por janelas de hipertrofia, mas eu não gosto de falar isso porque a pessoa acha que daí vai hipertrofiar, e hipertrofia depende do volume de treino, depende de outras coisas também, mas vai passar lá por 3 séries de 12, de 10, de 8, vai passar por isso, fazer um treino com exercícios, na maioria das vezes, lento e frente do espelho para aprender a fazer direitinho. E aí depois, num período específico, a gente vai manter alguns exercícios de força geral, mas a gente vai adicionar os de força rápida. Então, a gente vai adicionar exercícios de saltos, sobre a caixa, da caixa em profundidade, exercícios de salto em sequência, de saltos isolados, de salto nas duas pernas, de salto numa perna só. Então, isso, né, vai depender de quantas semanas a gente tem até a prova, para ensinar o corredor a tirar rápido o pé do chão. Tá? Então, você de saltos rápidos. Isso no primeiro ciclo. À medida que esse corredor evolui, que vai fazendo outros ciclos, tanto da prova quanto dos ciclos de treinamento de força, do segundo, terceiro, se a execução dele, física dele estiver muito boa, a gente pode ir migrando para um outro tipo de treinamento. Então, pensando agora em um corredor experiente em treinamento de força e que tem uma execução física boa, no período de base, já está experiente, no período de base ele vai fazer exercícios de saltos com carga. Mas assim, não é todo treinador especialista em treinamento de força para corrida que vai dar esse tipo de exercício, tá? Eu gosto, porque eu acho que dá bastante resultado, mas é saltar com carga. Então, fazer um agachamento com salto, segurando halteres, ou com uma barra nas costas e anilha, o que parece bem assustador. Então, não é qualquer corredor que consegue fazer e que vai aceitar fazer e tal. Mas quem faz fica com uns tendões, assim, extremamente responsivos. Então, no período de base de um corredor experiente, colocaria esse tipo de exercício de salto com sobrecarga externa. E aí, no período específico desse corredor experiente, volta para os saltos rápidos, que é para devolver velocidade.
Perfeito. Então, está aí respondida a pergunta do nosso ouvinte, que eu não lembro o nome aqui. É um nome complicado isso aí, Sports Underline 1942. Então, está aí. Falando isso, relacionado a essa pergunta, me veio assim. O pessoal faz muito aqui no Brasil as assessorias, tipo treinamento meio que conjunto de base dos corredores em janeiro, em fevereiro. Eu estava refletindo aqui, pode ser uma bobagem isso, mas isso aí eles fazem só para, será que para juntar o pessoal, deixar tudo? Porque assim, se eu tenho uma maratona só em agosto, eu preciso fazer uma base em janeiro? Eu não preciso fazer uma base em janeiro se eu tenho uma maratona em dezembro, né?
Assim, quem tem grupos muito grandes, especialmente presenciais, tende a unificar mais o treinamento. Não que todo mundo vá fazer exatamente o mesmo treino, mas tende a unificar as fases de treinamento, tá? Pelo menos em alguns grupos, assim. Então, pelo menos, sei lá, metade dos alunos da assessoria não tem nenhuma prova por perto, então vai fazer período de base no início do ano. É uma forma de trabalho. Não é necessário isso, né? Vai fazer o período de base quando couber para ti, para ter o calendário esportivo. A maioria das pessoas vai ter um calendário esportivo que cabe uma base no início do ano, mas nem sempre. Então, depende muito do calendário do corredor. E se esse corredor realmente tem 2, 3 provas, alvo no ano, porque tem muitos corredores, especialmente os que estão em 5 e 10 quilômetros, que não tem, assim, provas. A pessoa vai fazer alguma prova, sim, mas não tem aquela, tipo, ela não precisa estar num super peak de performance. Então, dá para mudar completamente o período de base dela, assim. Não tem tanta regra. A Duda e a Camila podem responder isso melhor, mas eu tenho a impressão que isso é mais uma herança de treinador americano, que aí vai ter o período de base das equipes mesmo.
É isso, Camila?
É, faz sentido, sim.
Ah, tá. Então tá isso. Não, porque eu tava pensando aqui, que pra mim tava, eu vejo muita gente fazendo, eu tava pensando, não é que seja errado, eu tava pensando que é bem superestimado, mas não porque seja errado o treinamento de base, mas eu tava pensando, tipo, a pessoa faz a maratona de Sevilha, sabe, em fevereiro. Não tem por que ela fazer base ali. Eu acho que é porque eles tentam colocar todo mundo junto ali e tal, né?
Não, mas se a pessoa vai fazer Sevilha, ela tem que fazer a base antes, né?
Sim, porque o que pega mesmo, acho que é o calendário, né? De início de ano, que geralmente o pessoal deu uma pausa ali em dezembro, e aí volta em janeiro e começa com esse ciclo básico mesmo.
E se eu não fizer nenhum treino de base? Eu consigo correr normal também uma prova, né? Ano passado eu não fiz base, eu me lesionei, eu voltei correndo e fiz meu RP na maratona.
Consegue. Eu acho que hoje em dia até se usa menos base do que antigamente, porque as pessoas tendem a fazer mais provas. Porque antigamente, que eu digo assim, gente, sei lá, mais de 15 anos atrás, tá? Não vou saber muito mais, mas pelo menos uns 15 anos atrás, se fazia mais base, porque se fazia poucas provas no ano. Então, tu dá muita atenção para essas provas. Hoje em dia, tu coloca prova até fim de semana que tu não tem que fazer nada, tu vai escolher uma prova, sabe? Então, a base tende a ficar um pouco menor e eu acho que é uma tendência a gente emendar muitos ciclos de treinamento, assim, tipo, de 8-12 semanas, aí descansa umas duas e emenda outro ciclo. Eu acho que a maioria dos corredores, falando de corredores amadores, eu acho que tá mais nessa pegada de fazer muito mais provas por ano.
Ah, bom, então aí, ó, eu vim meio contra a base esse episódio aí, mas eu não sou contra a base, era só, são reflexões momentâneas do momento que a gente tem aí, ó, e mais gente chegou aqui conosco, o Maicon Cunha falou aqui, ó, boa noite, essa semana uma vez só de fortalecimento para a Gigi ficar brava, não sei se a Gigi ouviu essa ali, bem na hora certa, Maicon, ela não viu que a gente estava lendo essa mensagem aqui, ó. O Valdir Alves é membro do canal, tá aqui, ó, deu boa noite para nós, o Eletrônico Sem Noção também chegou, aí vamos intercalar as perguntas aqui, ó. Porto Alegre bateu 6 mil inscritos na maratona, no evento, né, Eletrônico? Não na maratona em si, eu acho, não sei. Não lembro se eu li direito essa informação. E ele perguntou aqui, ó, o que vocês acham se tivesse Six Major no Brasil, ia pegar? Isso o PFC já defende? Há muito tempo as seis Majors do Brasil. E lógico que ia pegar. O pessoal gosta de algo para ser único, exclusivo e fazer e se destacar da multidão. Então, você coloca aí, fio, vai vender. A questão das organizadoras se organizar e entender quem que vai ser a Six Major. Eu vou poder ser? Não, você tem 100 concluintes, desculpa. Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Não, você só tem 100 concluintes. Então, eles teriam que chegar a um acordo, né? Que eles têm a organização lá das organizadoras de corrida, mas e na hora de definir quem que são as seis Majors? Ah, ia dar uma briga. O PFC é que já falou, né? A nossa seria as seis maiores do Brasil dos últimos dois anos. Rio, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, SP City e São Paulo. Agora, até 2023, era isso. O que você... Se tivesse uma major no Brasil, Marcos Boas, você ia atrás das majors do Brasil? Ou você ia dizer, Brasil eu não quero?
Poderia ser um projeto até de tentar fazer as seis no mesmo ano, né? Porque aqui fica bem mais barato, assim, seria até divertido pensar nisso. Mas, sim, acho que seria legal. Essa ideia é do PFC. Se um dia isso aí sair, a gente tem que ir lá e pedir royalties, sei lá, direito autor. Eu não sei como é que é o nome desses negócios aí, porque cada coisa chama de um jeito diferente. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A gente precisa de dinheiro porque a ideia foi nossa. A gente falou isso já faz mais de ano que a gente defende essa ideia das majors do Brasil e fazer uma mandala e tudo mais. E quando o pessoal fizer isso, sabe o que vai acontecer com a gente? Nem inscrição nós vamos ganhar para essas provas. Essa que é a verdade. Pronto.
É, dependendo da prova, é difícil. É difícil. Ai, ai. Ah, mas aqui, ó, o pessoal me corrigiu. São 6 mil inscritos só nos 42.195 metros. Então, se esse pessoal todo correr, vai ser... A Porto Alegre vai conseguir ser a segunda maior maratona do Brasil, né? O pessoal tá... Marcos Boas já tá garantido, né, Marcos? Você já tá inscrito na meia.
Na meia, tá.
Mas você podia ter se inscrito no desafio, você não quis.
Não, eu tenho prudência, né? Eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo. Você vê que você vou só me inscrever aqui, porque, né? Vai que tá lá. Aí que está a cagada, entendeu? Então, me inscrevi na meia, que não correrei de pipoca na maratona, então, para não ter que correr o risco.
Eu, por exemplo, Duda Pisa. Duda não gosta de maratona, mas um circuito de majors de maratona no Brasil, esse...
Né? Jamais.
De repente, não.
Jamais. Essa foi firme, foi forte.
Seis é não, muito, uma... né, Duda?
Imagina, duas em São Paulo ainda?
Ah, é, aí pegou,
você
né?
Você tá louco.
Aí...
É. Duas em São Paulo também achei demais.
É que a gente pegou as seis maiores inconcluintes, entendeu? A gente poderia, se não, fosse um caso, tirar São Nordeste. Paulo e pegar a próxima, não sei.
E todas acima de 20 graus também não dá.
Não, Porto Alegre não. Porto Alegre tem, a maioria delas é abaixo. Porto Alegre só.
Assim, com risco de não ser, né?
Floripa também. Floripa é bastante. O ano passado foi? O ano passado tava.
Ah, não, é que eu corri a outra de junho e tava calor.
Ah, tá. Aí você escolheu errado a maratona de Floripa, você sabe disso, né?
Eu sei.
É, tem que fazer a maratona de Floripa, tem que fazer a de agosto. As outras não.
A de agosto. E usar o cupom PFC. É PFC 10 ou é PFC? É PFC 10. Usem PFC 10 que vai dar certo. E eu tava olhando nossos resultados aqui, ó. Salvador foi a sétima maior maratona. Então, quem sabe podia colocar aí Salvador no lugar de uma de São Paulo?
É, faria bem mais sentido.
Né? Tirar a Internacional de São Paulo e põe Salvador. Porque não vamos tirar a Specific, né? Não tem nem comparação em termos de organização, época do ano, percurso. Ah, mas a Internacional é maior. Fazer o quê? A Internacional tá fora, deixa a Specific e põe Salvador aí, pelo menos pra ter uma na. Tem uma na região Nordeste.
Mas não é a maior. De acordo com os resultados do ano passado, a SPC ele foi maior que a de São Paulo. Então já ficaria fora. A oitava maior foi Blumenau. É, não precisa de 12 de Santa Catarina. A nona foi a Muralha. Então acho que a Muralha... Eu gosto do pessoal que organiza lá, mas não é maratona de subida. É não, né? Essa daí vamos deixar de fora.
A Muralha é onde? Rio?
Rio, lá em Penedo.
É. Penedo, aqui pertinho, uma hora daqui.
E depois, em décimo, nós temos a Monumental de Brasília. Então, acho que daria para deixar uma coisa mais inclusiva e diversificada por aí. Mas, enfim, poderia...
Dá para ser uma em cada região do Brasil, né? Não precisa ser as maiores, mas uma em cada região. É. Fazer um circuito de
Majors.
Teria que colocar Manaus,
Salvador, Brasília...
Aí a merda vai começar com São Paulo e Rio, que vai ter briga, porque São Paulo
é Rio.
Ah, não, é Rio. Mas Rio é a maior maratona.
Mas nem faz duas ali.
Não,
e
mas
no
nem
sul vai dar briga, Floripa e Porto Alegre, né?
É Rio e Porto Alegre, sem chance.
Se escolher uma por região, o certo seria Rio, Porto Alegre. É.
Mas e no Centro-Oeste?
Brasília.
Ah, Brasília é DF.
Uai!
Se tiver filmado no mapa lá, fica. Pensando... viu? Não deslocaram
Não, eu colocaria mais uma.
Ah, não, Cuiabá não, pelo amor de Deus.
Aí eu
acabei de cancelar essa ideia também já. Eu não vou mais pegar Manaus nenhuma. Manaus até dá pra encarar pela mandala. Agora, Cuiabá, aí você complica a vida.
Não, mas Campo Grande, Marcos. Campo Grande é legal.
Aí, ó, cada medalha ia ser assim, a da região. Daí você monta um mapinha do Brasil.
E a de Brasília é bem pequenininha.
Fica faltando um buraquinho aí. Né?
Isso. Ó, Gigi, coisa contra, Gigi.
Nada, eu já fiz duas meias em Brasília. Já fui muitas vezes a Brasília, eu adoro.
Aliás, se fosse Brasília e não. Tipo, se eu fosse Brasília e não fosse Brasília a escolha do Centro-Oeste, eu falava, não vai me colocar aí, vai tirar o Distrito Federal desse mapa aí também, que eu não quero que apareça aí também, não. Vai ficar um buraco nesse mapa aí.
Então tá aí, ó. Daria pra fazer, ia ter uma. O pessoal ia fazer, com certeza ia fazer, é só eles se organizar. Se, tipo, a ESCOM faz, a Iguana faz aquele circuito deles de 3-4 provas, o pessoal já vai atrás e faz, sabe? Só para ter as mandalas, o circuito das estações fazia. Então, se tiver, o pessoal vai fácil. O Nel Santos, aqui é o Janiel, de Ouro Branco, Alagoas. 6 quilômetros em 35 minutos, está razoável para treino simples? Sim, está. Está dentro da média aí do cidadão e cidadã média corredora do Brasil, eu acho. Talvez até mais rápido do que a média. O Eletrônico Sem Noção falando que tem que patentear, eu lembro, o Eletrônico se lembra, a gente já falou isso há muito tempo. O Fernando Reis falou que o Rio conseguiu irritar o povo com os lotes de vagas e muitos foram para Poá. Mas assim, o Rio não precisava nem fazer isso para eu ir para Porto Alegre, sabe? Eu não tenho muita dúvida quando eu tenho que escolher. O Rio pode até me dar a inscrição, que se eu quiser correr uma prova de fato, fazer uma prova legal, eu vou para Porto Alegre. Agora, se eu quiser só me divertir, aí talvez eu iria para o Rio, mas não é o lote que vai me irritar, fazer assim, né? Ah, agora fiquei irritado, vou para Porto Alegre. Não, eu iria antes. Ainda estamos vendo se vamos para a meia lá de Porto Alegre. Vasco Freitas está aqui, deu boa noite. E o João Batista, que é membro do canal, você pode ser membro, falou que tem que ter um em Brasília no Planalto Central, né?
Só aí se colocar... tiver o João de Santo Cristo.
Ah, pode ter, coloca Faroeste Caboclo para tocar umas 200 vezes, faz a maratona aí, ó, bem falar, animadão.
Se acabou a maratona, não acabou a música ainda.
Oh, mas a música é uma massa, cara, aí a menina vai lá levar arma pro cara lá, tá quase morrendo.
A Gigi adora, pela cara que ela fez quando falou o nome da música, dá pra ver que a Gigi ama, adora Renato Russo, Legião Urbana, principalmente Faroeste Caboclo, pela cara
agora
dela.
Agora eu vou ser cancelada, porque eu detesto Legião Urbana.
Deu pra ver sua cara.
Tá decidido, quando tiver o encontro do PFC, que vai ter a família do Marcos, que é música, os músicos da família vão pegar o violão e começar a tocar lá. Não tinha E a Gigi vai estar lá, toda feliz.
Isso não vai acontecer.
Tá, não, mas vamos lá, agora vamos lá. A Gigi não gosta de Legião Urbana. O Marcos odeia Charlie Brown Jr. O que a Duda não gosta?
Nenhum dos dois.
Tudo. Não, mas qual banda assim? Você pensa, não, Barão Vermelho é uma bosta, Paralama do Sucesso, não. Alguma coisa do Brasil para se incomodar, Duda? Tem alguma que você não gosta? Você nem ouviu.
Várias, ficou todas. A maioria.
É isso
não,
aí.
É nada, a maioria.
Então tá bom. Camila também é nessa linha, né, Camila?
É, eu não sou muito no musical, não. Pra mim, meio que tanto faz ali. Não tenho nenhum ódio, não.
A Tainara tem, certeza.
Ah, não sendo gospel.
Tá bom.
Olha, você vê que eu tô achando esse podcast aqui meio anticristão. Aí tem gente que não gosta disso, né? Mas vambora, toca o barco aí, vambora.
Vamos em frente.
Vambora, vai.
Vamos que vai ficar complicado. O Eletrônico Sem Noção falou, Enio, você recebeu o Corre Supra? Não, ainda não, espero receber, mas eu nunca crio expectativa, né, Eletrônico Sem Noção? Eu nunca crio expectativa de nada. O Adalto falou aqui, ó, Cuiabá no ápice do verão, imagina que maravilha. Ah, pois é, Cuiabá tinha que ser em junho a maratona, né? Não sei.
Não, é a pior época.
Ah, é?
É seco.
É, porque é seco e muito quente. O final do ano é tipo Manaus, assim, o final do ano é mais chuvoso e um pouco mais fresco.
Tá.
Aí fica só 32 graus, entendeu? É. Aí fica delícia.
Ah, e um pouco mais úmido, né? Então deve ser mais.
É. Bem mais
assim,
úmido,
32 com umidade.
O Pão de Orvalho deve estar nos 26 graus, assim, que já vira o clima, que já vira perigoso. Não sai, não vai pra rua, porque já é perigoso pra saúde. Já. É delícia.
Nossa, eu passei. A gente passou aqui uns 2, 3 semanas com um calor que não tinha num verão faz tempo, que ficava 32. Eu não quero essas coisas aí, correr essas provas nessa temperatura, não gostei.
Não, mas aí a gente manda só a Gigi.
Tá.
Não gosta de mim, né? Claramente não gosta de mim.
Você que veio com essas ideias de querer incluir, inclusão.
Cuiabá,
mas que fazer prova aqui no Sul. Você que inventou moda aí, agora você que vai lá correr, entendeu?
Aí, ó, inclusão. A inclusão dá problema às vezes. Ai, Matheus Mendonça também vai para Porto Alegre. Maicon Cunha, NB42K, final de abril em Porto Alegre. Vai estar fresco, fazendo a dança do frio aqui, torcendo para o Paulo bater o recorde.
Eu... Tem que fazer a dança do frio.
Pode ser
estar,
que sim,
pode estar
que
bem
que
fresquinho. É, eu pode estar...
Enormes chances de não, né? Abril é quente ainda.
É.
Fazer a dança.
É, tem que fazer a dança.
Faz a...
Ah, mas o que é fresco para ele?
Ah, eu não sei, mas...
Não, assim, 15 graus não vai estar. 15 graus não vai estar.
Ah, então vai ter calor.
É, tá correndo, você não tá 15 assim, graus.
Pra recorde,
calor,
pra maratona. É, sim.
É, então, é isso que.
Mas assim, né, gente? O resto do Brasil inteiro corre acima de 15 graus.
Sim, mas não é uma maratona pra bater recorde nenhum, jamais.
A gente tá comparando Porto Alegre com ela mesma, né? Porto Alegre com Porto Alegre. Porque se for comparar com o resto do Brasil, pode ser uma maratona fresca.
É. Dependendo de onde vem a pessoa, né? Talvez 20 graus na líder ele consiga ir bem. Mas atleta de elite tipo Paulo Paula, pô, não sei se bate por causa da temperatura e tal. Enfim.
Não, vai ser mais frio, com certeza.
É
mas
meio
também complicado. Não tinha como fazer, né? Não tinha como fazer. Tão perto da maratona oficial.
É, vamos ver os concluintes dessa daí. Talvez essa entre no top 6, aí, top 10 de concluintes pelo número de inscritos que estava se desenhando. Bom, mais uma pergunta aqui, ó, botando em dia. Quais foram os prêmios, brindes mais diferentes que vocês ganharam em provas? Vi um reels de uma corredora que ganhou brócolis. Ao invés de medalha, já ganhei castanhas portuguesas assadas e água a pé, um tipo de aguardente, e uma muda de manjericão outra vez. Para mim, essa pergunta não se aplica. Se for prêmio e brinde por ganhar a prova, eu nunca ganhei nada. Só se for o que vem no kit, daí pode ter, mas eu não consigo lembrar nada assim específico. Vocês lembram de alguma coisa esquisita que vocês ganharam? Que brócolis é sacanagem, né? Por favor.
O que eu mais gostei foi quando eu fui fazer a corrida da bergamota, que daí na chegada tinha tonéis e tonéis de bergamota. Eu comi muito.
Abre uma moto, é bom.
Eu pra quem naquela... é do Sul, saiba que isso é mexerica, tá? Porque semana passada já deu uma confusão das frutas aí. Então, esse pelo menos eu sei, entendeu? Essa eu sei a diferença, eu sei que é a mesma coisa. Então, assim, é o que a turma chama de tangerina, mexerica, pô, é tudo ali parente. Aí o pessoal lá chama de bergamota. Então, fica aqui a informação aí, que essa eu sabia.
Naquela meia ecológica que eu ganhei ano passado, eu ganhei um prêmio. Eu achei muito bom, que eu ganhei shampoo, condicionador, aí era sabão de lavar roupa, detergente, era o kit de limpeza completo, assim, foi super usado aqui em casa.
Mas tudo ecológico, tipo, pra não gerar espuma, assim, coisa boa, não? Era tudo normal?
Não, né? era marca boa. Acho que era Girandossol.
Bom,
podia ser, né?
E o condicionador era uma outra, era uma marca meio que nessa linha ecológica, assim, de...
A favor
da natureza.
Não fui eu que ganhei, mas uma vez eu fui numa prova em Jundiaí, que uma prima minha pegou pódio de categoria, e aí um dos brindes lá pra quem pegava pódio era um kit da Castelo, que a Castelo é de Jundiaí. Aí tinha vinagre, tinha aquelas coisas, assim, a pote de azeite, azeitona, assim, essas coisas que a Castelo faz. Então, assim, eu achei estranho, mas tem lá sua utilidade, né? Porque, pô, azeitona vai bem, tem sua utilidade.
Pô, vinagre tem muita utilidade, né?
Então.
Eu acho.
Lava, lava azulejo, lava o cabelo.
É, põe com bicarbonato, mas lava assim, mas que é assim, isso. Você fala, pô, uma corrida aí você ganha lá, mas eu tô falando que não é útil, mas é, né, é uma coisa meio normal, mas não fui eu que ganhei também.
Até nos kits de corrida, eu sou a favor até de parar de vir tanta comida e vir umas coisas mais produto, tipo a Camila falou, vem sabonete, vem shampoo, isso é legal, eu, às vezes eu não preciso mais de tanta comida, aquelas barrinhas sem graça, castanha, que é muito saudável, não, dá umas coisas que vai usar, um detergente, um sabonete, aqui, eu acho legal isso, agora sempre vem, agora tá vendo sempre um whey protein de cappuccino, eu não gosto disso, sabe, vem umas coisas, vem um pacotão de café, eu não tomo café.
Ruim, isso que eu ia falar, para de mandar café ruim no kit, a gente não precisa.
Mas é que tem que ser o ruim, Marcos, é o que tá sobrando. Tem
que e na Track and Field, eles, na Track and Field eles também dão de prêmio, vinha, acho que sei lá, era um monte de café, pacote de café e um monte de cappuccino, aqueles que é puro açúcar. Sabe? É uma tonelada também, não toma café, não toma cappuccino, horrível.
Teve uma vez...
O que que deu uma... no Uruçanga, Tainara? Na Tainara deve ter um porco que ganha lá em uma prova.
Não, tem uma... tinha uma época que eles davam aquelas garrafinhas, sabe? De água. Mas toda corrida tinha garrafinha. Aí, tipo, ficava com um monte de garrafa aqui, sabe? Poxa, eu acho que eles deviam se conversar e tipo, cada prova dar um brinde diferente, né? Aí ia ser útil pra sempre.
Uma coisa que eu lembrei que eu ganhei, que eu adorava ganhar no Circuito das Estações muitos anos atrás, eram as toalhinhas. Porque daí eu usava, era a toalhinha tipo pra usar na academia, depois ela era fininha, assim, nossa, como aquilo era útil.
Sim, nossa, é um bom brinde.
A nova garrafinha é a tal da Eco Bag agora, né? Todas vêm aquela Eco Bag. É. Você manda aquela Eco Bag em casa, você fala, pô, eu vou guardar isso aí, depois você não usa nenhuma no final.
Não,
vai embora da porra,
que eu não. Teve uma vez aqui em Uruçanga que eles deram a medalha em formato de azulejo, sabe?
Que bonitinho.
De uma construção.
Mas não vai ficar com o azulejo pendurado.
Ah, é legal.
Mas eu também não vou ficar com a medalha pendurada.
É legal.
Eu gostei.
Tipo, aí facilita, que ao invés de ficar pendurando no arame, você pendura na parede.
Mas tem algum formato seu azulejo? O que que é?
É porque, tipo, aqui tem umas fábricas de pisos e azulejos, sabe? Aí foi, tipo, patrocínio, né?
É, daí faz algum sentido.
Só porque, sei lá, não sei nem o que falar.
E numa corrida que eu corri em Israel, em vez de bananas, você recebia no pós-prova tâmaras gigantes.
Ai, que chique.
Nossa, eu comeria
muito. Eu também.
Legal. Né?
A cara da Riquet.
Nossa, aí eu ia pegar minha eco bag.
É verdade.
Aliás, né? Isso quando tem nas corridas, por exemplo, eu já vi vários amigos fazendo isso. Tipo, ele tá tudo bem que você pagou a inscrição, mas o pessoal leva uma sacolinha e vão todos os negócios de brinde age, sabe? Pega 5, 6 garrafas de Gatorade. Assim, cara, não precisa, você não é um morto de fome, você conseguiu pagar uma inscrição, não precisa, sabe? Eu acho que às vezes o pessoal exagera nessa aproveitar aí, pelo amor de Deus.
Mas aqui tem gente que não participa da corrida e faz isso, né?
Também acontece, é pior ainda, né?
Os tiozinhos vão lá só para fazer o lanche.
Ó, eu vou contar uma coisa que eu levo das corridas aqui, que eu adoro, que todas as corridas aqui, a Superboc patrocina. Superboc é a cerveja aqui do norte de Portugal. Então todas elas têm o carrinho da Superboc e eles dão cerveja no final. E aí, nas corridas que o Pedro tá comigo, assim, né, que ele tipo, me espera e tal pra chegar, eu digo, vem comigo na fila da Superboc que eu quero que tu pegue um copo também. Aí eu pego meu copo, bebo e depois bebo dele.
Mas sabe, eu achei que fosse pra ele beber, coisa.
Nada!
Eu também pensei.
A gente, dia 5 e 10, ela chega e ele tá bem. Mas na meia maratona, ela chegou e tava caído já. Ela, demorou, já tomou a cerveja aqui, já tava ruim, já torto até.
Ali é só entrar na fila, não tem essa, tipo, é só um, ou tem um ticket. Não, se tu ficar entrando na fila, tu vai receber a boa que é a clara ou a escura. Daí, e aí de manhã, ele não quer beber, né? Pode ir que eu bebo 2.
Ó, fazendo uma publi já, a meia maratona aqui de Criciúma, e vai ser a maratona também. Todo ano, eu sempre participo e todo ano eles dão chope. Então, quem quiser beber, pode vir.
Gente, que isso seja em toda a corrida. Eu fiz umas em São Paulo e... acho que só em São Paulo, que tinha também chope no final. Melhor coisa, tomar uma cervejinha gelada no final da corrida.
Ah, eu sou contra esse negócio de cerveja na corrida. Eu não gosto de associar cerveja com corrida. Não gosto. Ó, eu gosto.
Tem uma coisa, sei lá, antigamente, algumas vezes que eu fiz uns. Tinha uns triatlons aqui, ou duatlons aqui em São Paulo, que chamava Copa Interior. Era cidades lá pra. Mais pra cima, assim, né? Mais pro norte aqui de São Paulo. E no final da prova, sempre tinha bolo, mas tipo bolo de padaria, assim, não bolo de aniversário, sabe? Esses bolos, assim, tipo bolo de fubá, não. Bolo de. Bolo normal, bolo, assim, bolo seco. E sei lá, eu peguei a mania, achei aquilo bom, como, sei lá, meio comfort food, assim, depois da prova, assim. E aí, de vez em quando a assessoria monta uns treinos maiores, assim, uma vez por mês ela faz. E aí também tem bolo e tal. Aí quando termina a prova, eu chego lá e falo assim, tomara que não tenha fruta hoje, tomara que tenha bolo pra pegar no final da prova. É muito mais gostoso que aquela banana verde, aquela maçã estragada.
Combina aqui, mais, não. É que combina. Porque
a fruta nunca é mais tá fácil, ponto, né, de digerir.
Tipo, a fruta nunca tá no ponto quando você chega no final da prova, né? Você chega lá, a banana tá verde, a maçã tá passada, ou eu não quero aquilo, me dá um bolo, delícia, aquele bolo macio de comer... É a hora ali, tipo, sacanagem. Então, organizador de prova, fica a dica aí, coloca em bolo no final da prova.
Eu acho que é no Brasil que tem mais essa característica de frutas no final, né? Eu lembro que nos Estados Unidos, quando eu corri em Huntsville, tinha donuts, tinha uns pães no final, não tinha
frutas. Ah, bom, frutas, Estados Unidos assim, também, né?
Aqui é fruta.
Os reis da porcaria.
Lá em Boston tinha, era um kit de alimentação, tinha um Gatorade, mas tinha umas barrinhas, umas porcaria, tinha aquele, que era aquele mini pretzel, que era salgadinho. É tipo uma chips quase, assim, tipo...
Nossa!
Ah, que depois da maratona.
Que uma
delícia!
Salgadinho. Nossa, depois de correr aquilo.
Não,
é tipo,
mas.
É tipo aquele palitinho esticado. Aqui no Brasil tem aquele sticks. Sei lá. É, um negócio assim que
o salzinho, você enxerga o sal, né? O cubinho de sal.
Tá, é o salgadinho mesmo. É o lacinho, né?
Só que aqui no Brasil é aquele de palitinho. Aí quando você, lá nos Estados Unidos eles têm um tipo aquele lá, como se eles tivessem feito aquele com formatinho de um laço, assim. Isso. Aí você vê o salzinho grosso, tipo sal grosso, assim, tipo, pô, depois da maratona aquilo também é gostoso, que aquele salzinho dá uma acordada no pião.
Não tem gosto de nada.
Eu acho que na de Amsterdã não tinha fruta, eu acho que eu ganhei, eu não me lembro, um sanduíche, talvez. Alguma coisa bem sem graça. Não tinha fruta também.
Às vezes aqueles sanduíches prontos que vem no saquinho plástico já assim. Que
eu acho que era isso.
Hot pocket, assim, são bem... É que é isso, é o que é barato no país, né? Aqui no Brasil é barato, banana, essas coisas assim. Então eles põem isso. Lá é barato essas porcariadas industrializadas.
A Amsterdã tinha que ter o brisadeiro. Esse seria sucesso.
Brigonha.
Bom, exatamente. Ó, vamos seguir aqui. Então, você que está nos ouvindo aí, depois você conta aí o que mais estranho já vem num kit ou você ganhou em alguma prova e tal. Né, às vezes tem umas premiações diferentes por aí. Eu lembro que a maratona do vinho, né, dava a 50% do seu peso para os vencedores lá da categoria, um incentivo aí para o Marcos Boas, de repente, essa prova no futuro, né? Boa, Natália vai botar uma pressão nele.
Tem muita chance.
Na categoria.
Tem muita chance.
Bom, vamos ler aqui as mensagens daí, mais outras que a gente tem que chegaram. Rodrigo Meleiro, Enio, aquela água em lata da prova da Track and Field, eu nunca tinha visto, rola em todas as etapas, sim. Ele tem parceria, acho que alguma marca, e daí é meio sustentável, lá e vai, né? Mas assim, as provas são de 5 e 10, não precisa pegar, né? Eu não acho tão prático abrir a lata assim. Eu acho que se fosse uma prova maior, eu talvez fosse complicado.
Não, tem track and field de 21 km aqui em São José dos Campos, eu fiz já track and field de 21 aqui.
Tem, mas eu digo que no 5 e 10 não precisa pegar água, sabe? Porque às vezes é incômodo abrir lá e tal, tomar igual 21, ia precisar. O Eletrônico falou que em Curitiba foi em lata também. Maicon falou, nunca peguei fruta em fim de prova, é só tranqueira que como depois. E tem também essa coisa, né? Logo depois você passa na linha de chegada, às vezes você só quer sair logo, daí o pessoal fica te atochando, vem Gatorade, vem fruta, assim, não, eu não quero, sabe? Obrigado, eu só vou passando. E tem uns amigos meus, não, que vão, pegam um aqui, daí pegam dois aqui, daí bota na camiseta assim, e vai sair assim, como assim? Às vezes não consigo nem pensar, eu só quero sair daquele lá que fica, né, meio fechado, meio claustrofóbico às vezes, então, não. Ticiana falou aqui, ó, ano passado diga, Gigi, que daí depois eu leio a mensagem noticiária. Tá.
É que eu lembrei que na meia de Lisboa a gente ganhou picolé na chegada. Nossa,
é diferente. Que legal.
Ah, mas é uma boa ideia. Aí é bom, hein?
Muito bom. Muito bom.
Teve, eu falo disso, eu lembrei que teve sorvete ano passado no final na arena lá da SC21K. Então, era a maior fila que tinha, era essa daí. Era do isotônico e a do sorvete. Era as duas.
Essa é aquela de novembro?
Isso.
E faz sentido também.
Tá bem quente.
Pós-prova bom, tem tudo pra ser bom, é o da meia maratona da Oakberry. Imagina no final tem um dia sair pra você pegar, aí sim, hein? O Eno vai entrar na fila umas 25 vezes.
Vamos ver, tomara, que às vezes, nas provas que eu já fui que a Oakberry patrocina aqui, que apoia, na verdade, você tem que ter um standzinho lá, mas tem que comprar. Eu nunca ganhei, mas...
Naquela prova da escadaria, estavam dando açaí. Não era Oakberry, mas estavam dando.
Os mais ruins eles dão, né? Sim.
Eu já fui numa track and field já. É track and field ou a Live Run XP? Que também tinha uns potinhos de açaí no final também, uns copinhos de açaí. É, uma das duas, não lembro qual das duas. É, acho que foi a track and field, né? Que é aquela da escadaria da track and field também, não é?
É, também é track and field.
Ah, então é da track and field, é isso mesmo.
Seguimos aqui a Tiziana. Ano passado, naquele calor absurdo, a Michelob ultra gelada na retirada do kit, no dia da corrida do Rio, foi a cereja do bolo. Mas o ponto é o seguinte, ninguém se importa com a cereja do bolo, Tiziana, também, né? Quem, né? O pessoal gosta é do bolo. Eu sei, eu não gosto de cerveja. Mas enfim, né? Muita gente gosta, isso é importante também. Fernando Alves, gostei da ideia das Six Majors do Brasil, esse ano faço as duas de São Paulo. É, se você está em São Paulo é... Só que fazer as duas de São Paulo, tem que estar morando em São Paulo mesmo, né? E ainda assim tem uma... Nossa, bons treinos, Fernando, boa prova aí para você. E o Eletrônico falou aqui, ó, um café é a melhor pedida por enquanto, só vi três corações nas provas.
É, mas que depois eu fui, da prova?
Acho que antes também tem, né? Então, o pessoal pega às vezes, né?
Não tem sentido. Depois eu não tenho vontade de tomar café, né?
É, ó, a Track and Field tem três corações antes da prova, eu vi. Acho que é por isso que eles têm até esses cappuccino. Mas lá na Live Run XP de Campinas, estava tendo cápsulazinha da Starbucks. Que tem ali a sua melhor...
Isso, hein?
É mais negócio. É, tava tendo lá na Live Run XP de Campinas ano passado. Tinha cápsulazinha da Starbucks antes da prova, à vontade.
Olha, se for o gourmet do Três Corações, eu ainda prefiro o gourmet do Três Corações do que Starbucks.
Ah, o Blonde Roast lá, o Roast, que é o mais levinho, o de idade 6 do Starbucks, eu gosto.
Aí eu já não conheço. Mas enfim, tem café também. Tem bastante café ultimamente.
Eu, a do Dwayne, a gente só fica escutando. Tá bom.
Quando é que vai ter enroladinho de salsicha? Essa é a minha pergunta, a minha demanda nessa live aqui.
Hot dog no pão de alho.
É, alguma Nossa, prova imagina. que a Sadia patrocine.
Vamos atrás disso aí. É, daí... ia ser legal. Tem que ver aí se alguém patrocina isso. Bom... Outra pergunta que chegou do Marcos Lopes aqui no Instagram, vamos lá. Pergunta para o debate. Essa é longa. Quanto de ganho de performance pode se esperar em um ciclo de maratona? Muitos corredores colocam metas ousadas de um RP ou subem alguma coisa, mas sem considerar o estágio em que estão dos treinos. Por exemplo, alguém que busca 3 horas e 30 na maratona precisa de um 10 km perto de 45, limiar perto de 4,40, mas no início do ciclo está com o limiar perto de 5. Parece muito a minha situação, Marcos. Você usou eu como exemplo? Ele está batendo tudo aqui. É realista ter uma melhora dessa em 12 ou 16 semanas? Não é o meu caso. Ele está falando, né? Mas parece ser muito meu. Sempre defina a meta da maratona próximo da prova de acordo com a evolução dos treinos. Não entendo o ponto de partida de alguém que coloca como meta um salto grande de performance. E aí fica a questão para o debate. O que vocês acham? Eu gosto de colocar uma meta porque eu gosto de treinar para chegar o mais perto daquilo. Sabe, se eu tô meio solto treinando, por que eu vou treinar, sabe? Tipo, só treinar pra... Eu quero melhorar meu tempo na maratona. Eu não quero chegar lá no dia da maratona perto e dizer, eu vou conseguir correr acima de 3,50. Daí eu não quero treinar.
Mas a questão é se tu prefere uma meta ousada ou uma meta mais realista. Eu prefiro uma meta mais realista. Eu não quero chegar perto da minha meta, eu quero atingir a minha meta. Só chegar perto eu vou me frustrar.
É, não existe isso. O que eu preciso para fazer uma maratona em 2 horas e 40? Não existe. Você nunca vai fazer. Eu nunca vou fazer. Não é assim que se pensa. Você tem que ver a sua realidade, ver o que você pode fazer e treinar para aquilo. Mas tem gente que acha que é assim, não. O que eu preciso?
Você não precisa pôr a meta faltando 2-3 semanas. Lá você vai refinar de acordo com o que foi o seu treino. Mas lá atrás, faltando 12, 18 semanas, você fez um 10K, você fez um... Até mesmo, sei lá, que seja um teste de 3 ainda, pelo menos isso. Ou que seja uma prova de 5, uma prova de 10, te dá uma base de como você tá. E aí você... Aí sim, uma pessoa com experiência pode dizer, dá pra buscar tal coisa, dá, né? Mas é isso que a Duda falou. Não adianta você correr 10 km em 50 minutos... E falar, daqui a 12 semanas eu quero fazer uma maratona em 2 horas e 45. Desculpa, se você fez 50 minutos nos 10 km no seu máximo, você não vai evoluir o que você precisa evoluir para fazer isso. A não ser que você, sei lá, você seja um fenômeno, sei lá. Você tem que ser estudado, mas... Acho que lá atrás você consegue sim colocar uma meta. E aí você tem que, obviamente, ter um parâmetro mínimo. E depois, quando tá chegando perto da prova, você refina. Tive uma lesão, diminui volume, não consegui os treinos que eu tentava fazer em tal ritmo não saíam. Aí refina aquilo e vai pra prova, mas... Não existe milagre, né? Não é mágica.
Não.
Eu acho que uma boa abordagem é tu pegar o teu tempo da tua última prova, independente que é, né? E mais um teste no início do ciclo. Esse teste tu pode repetir no meio do ciclo. Pode colocar uma prova também, de contrarrelógio mesmo, né? No meio do ciclo. Tipo, pode fazer um 21 um mês antes da maratona, pode fazer um de 10K, umas 8 semanas antes. E aí tu vai... Pode fazer um treino de 15K também, que seja um teste de 15K. E aí tu vai adaptando o treino, o ritmo a partir daí.
Eu gosto de colocar a meta, por exemplo, eu vou colocar abaixo de 3:30. Mas os treinos, quando chegar lá perto, vamos dizer se eu vou conseguir treinar, né? Não vou ficar com a meta e ela imóvel ali. Mas a ideia é treinar para chegar no 3:30. E eu sei que se não der tão certo, eu tenho aí uma margem de 17 minutos para bater meu RP. E eu falei num vídeo desses que eu faço no domingo, que depois que eu fiz uma maratona boa, que foi essa de Floripa em 3:47, eu tô uma pessoa mais leve na maratona, sabe? Não me importo de arriscar e quebrar, porque eu já fiz o que eu queria na maratona na minha vida, que era uma maratona boa. Agora, o que vier é lucro. E eu não gosto de maratona, vocês sabem, eu não gosto de treinar, é muito chato. Mas o desafio de chegar perto do 3:30, isso me encanta um pouco. Daí o que eu falei pro Emerson também. Ah, vamos lá, vamos arriscar, se quebrar, tá, quebrou, a vida é uma só e vamos lá. Eu já fiz o que eu queria ter feito na maratona, agora é... Eu tô sem pressão. Eu já tenho no relógio a minha maratona, que eu tinha perdido em Porto Alegre lá em 2013. Eu tenho esse registro, tem bonitinho. Então, eu acho que 3:29 hoje é impossível, mas a gente tá indo, né? Faltam 5 meses, quem sabe? Mas acho que abaixo de 3:47 dá, enfim. Mas é isso aí. É isso aí, Marcos. É que eu acho que tem que ter alguma meta, pelo menos. Se você vai treinar uma maratona assim... só treinando e daí mais perto, você vê quanto dá. Para mim, para maratona não faz sentido, tá? Maratona é muito longo, é muita distância. Eu não gosto de ir meio solto assim, sem objetivo. Daí me cansa muito. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa disso aqui ou podemos ir para a próxima pergunta, pauta? Tá tudo certo, podemos ir para a próxima. E ler as mensagens finais do YouTube para a gente encerrar. Já li 3 mensagens do Instagram que estavam pendentes. Ainda faltam várias, mas a gente vai chegar lá, pessoal. A gente vai chegar lá. Vamos ver aqui, ó. O que o pessoal comentou do que a gente falava. O Eletrônico Sem Noção falou que acredita que as marcas estão mais focadas em Rio e São Paulo. E a Márcia falou, essa turma mandou as melhores dicas para os patrocinadores. Agora é só esperar para ver. Essa turma merece ter o melhor. É isso aí, Márcia. É isso aí. A gente deu as dicas, né? As dicas estão aí, né? Por exemplo, o mundo ideal da Camila. Ah, não posso provar. O que que tem? Granola. A granola dela, de preferência. Na Gigi, cerveja. O Marcos... não sei o que o Marcos queria num pós-prova. Talvez cerveja bolo. Também, não sei.
Bolo. Tem bolo
aqui, ué. Bolo. O meu, um enroladinho de salsicha, um açaí. A Tainara e a Duda, qual que seria o sonho num pós-prova para comer ou para beber?
Coca Zero.
Para mim também, um bolo com leitinho com chocolate.
Assim. Nossa, já queria um kit completo já. Ó.
Então tá aí, ó. Vamos melhorar esse pós-prova. O que que eu quero com laranja, com banana, com maçã? Lá para
melancia.
Ai, melancia, que delícia.
É, mas eu tenho nojo daquelas melancia.
Mas eu nunca peguei melancia.
Eu não gosto de melancia.
Sabe que a melancia tá descascada lá e o pessoal põe a mão, pinga suor em cima? Faz parte. Tudo isso que você tá pegando tá na mesma coisa, minha filha. Não faz diferença nenhuma.
Você tá numa corrida de volta, Inara.
A maçã também, né? Porque a maçã tu vai comer com a casca. É só a banana que tá protegida.
A única coisa que você tá escapando é da banana, porque você vai descascar, mas de resto, pode esquecer. Você acha o quê? Que tá tudo o quê? Igual quando a gente tava na pandemia, que dava banho nas compras, ninguém dá banho naquilo lá não, minha filha, vai do jeito que vem, que foi.
É, que a melancia pra mim, ela é muito ruim de comer naquele ambiente do jeito que tá, sabe? E você não consegue levar ela pra depois, se você pegar, você tem que comer, então a melancia eu acho que não me adapto
bem. Pra mim, ela é muito indigesta, eu não consigo comer melancia.
Vamos ver o que mais nós temos aqui. O Eletrônico Sem Noção respondeu a Duda, né, daquele lado 2:40, precisava de um milagre, Duda, ou nascer de novo, aquele cara que, né, fazer 2:40 sem nunca ter feito, não tem como. O Fernando Reis, boa noite, vocês acham que o Kip consegue pódio nas Olimpíadas? Tóquio deixou o mundo da corrida com essa dúvida. Eu não vou mais palpitar, Fernando, eu palpitei da semana passada aqui, eu errei tudo, eu não vou mais palpitar, eu quero que o Kipchoge se exploda.
Eu escutei uma redação depois da prova. Eu falei, nossa, como é falando merda, né?
Mas você falou do Benson Kipruto, pelo menos.
Foi do Kipruto. Eu falei, a única coisa que eu acertei mais ou menos foi que eu falei que se alguém incomodasse ia ser o Kipruto. Pelo menos ele ganhou a prova. Mas de resto, a gente só falou nossa. Bosta. Nas manhãs a gente falou que a Sifu era a favorita. Se alguém incomodasse, seria a que foi terceiro. Tipo,
não, mas a que ganhou ninguém esperava. Nem a Nike. Ela correu de Vaporfly 2, né? Vamos combinar. Nem a Nike tava contando com ela. Mas enfim, Fernando, o Kip vai treinar aí pras Olimpíadas? Não sei. Depende muito do... Ele quebrou, né? Ele falou que nem todo dia é dia de Natal. É a tradução do nem todo dia é dia de pão quente. Não deu, acontece. Pode quebrar, né? Faz parte. Ai, ai, vamos às últimas mensagens. Luiz Fernando, qual a frase inspiradora de hoje, Camila? Temos?
Temos, vamos achar aqui.
A frase que o pessoal que tá vendo isso é pro aniversário da Camila, essa frase.
Não, não. Essa não é bem na vibe do PFC. é de Sêneca, tá? Acima de tudo, é necessário fazermos uma verdadeira autoavaliação, pois, no geral, pensamos que podemos realizar mais do que realmente somos capazes. Tipo, baixa
Nossa,
a bola
é perfeito.
Aí, é bem perto de você mesmo. Tipo assim, ó, baixa a bola, uhum, você não faz nem metade do que você acha que você faz aí, seu.
Exatamente.
Traduzindo, né? Zero.
Gostei, o Sêneca foi bem nessa daí.
Foi bem.
Ah, o Edu tá aqui, ó. Boa noite a todos. Me mandem boa sorte para esse domingo. Tem a minha maratona aqui em Arequipa. Então, boa sorte.
Boa
sorte.
Não sei boa se
pelo jeito você não treinou, né?
É. É melhor a gente falar boa prova, né? Esperando que tenha treinado bem.
Exatamente. E o Eletrônico falando que meta é necessário, ok, mas depois dos 32 a gente redefine. Também é uma verdade, pode acontecer muito isso. E a última que nós temos aqui é do Luiz Fernando. Quantos quilômetros os tênis estão amaciados para correr uma prova sem imprevistos? Ah, hoje em dia, Luiz, não, eu nem testo tênis. É. Às vezes dá para usar, dependendo do
testa
tênis.
Testa uma vez e pronto.
Se tu já conhecer o modelo, dá para colocar e já ir correr. Mas se tu não conhece o modelo, vai testar não para amaciar, mas porque aquele modelo em si pode te machucar, né?
Isso.
É mais para fazer um teste. Teste do que não amaciar mesmo.
Bolha, assim. No pé, né?
É que antigamente tinha que amaciar mesmo, né?
Sim. Você
tinha que
fazer
teste. Sim.
Que tinha o falam que era quebrar, né? Tipo breaking, né? Tipo, dar aquela primeira, tirar aquela nhaca, assim, aquela
nhaca.
O pessoal fala que é lavar a toalha quando compra a toalha de banho, né? Tem que lavar para tirar aquele negócio, tem que usar um pouco o tênis para ele dar aquela soltada. Hoje em dia não tem mais isso, não.
Ah, e até se usar, você gasta a espuma, não? Não quero deixar a espuma ali bonitinha para quando precisar dela. Não vamos gastar tanto assim. Ai, mas então é isso, pessoal. Aqui, ó, mais um PFC Debate de sucesso. Diga para nós o que você já recebeu num kit pós-prova para a gente aqui saber o que mais estranho você já recebeu. Participe conosco, mandando suas mensagens. A gente vai lendo aos poucos a gente chega lá, né? Hoje já lemos bastante aqui, muitas discussões relevantes para o mundo da corrida, e nós ficamos por aqui. Então, vocês não se esqueçam de avaliar no Spotify, seguir no Instagram, você pode seguir também, no YouTube, se inscreve no canal, se torna membro, e daí você se diverte conosco com vídeos todos os dias no canal. Às vezes tem live de prova, às vezes tem uns shorts, às vezes tem uns reels, às vezes tem PFC Debate, tem Por Falar em Tênis, Redação PFC, nossa senhora, tem um monte de coisa. Então, você vai nos consumindo aí, nos consuma como se fosse seu alimento favorito, sem moderação nenhuma, que você não vai morrer se nos consumir, certo? E agora nós vamos embora. Tchau, Duda, tchau, Camila, tchau, Gigi, tchau, Tainara, tchau, Marcos e tchau, Enio. Tchau, vocês.
Tchau.
Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.